Havendo número regimental, declaro aberta a 41ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Audiência pública. Nos termos do requerimento 82/2012-CADH, aprovado em 28/6/2012, de autoria de senadores de outros, para discutir e instruir o projeto de lei 8046/2010, PLS 166/2010, o novo Código de Processo Civil e sua relação com os direitos humanos. Foram convidados para essa audiência pública, onde nós estamos ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado, internet, pelos canais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Convidados para essa audiência pública: Ana Maria Amarante Brito, desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Se eu não me engano, a desembargadora Ana Maria vai ter problema de voo, né? Então, convido de imediato para vir para a mesa com nossos cumprimentos já aí, por ter vindo contribuir com esse debate. Eu vou seguir aqui a linha e nós vamos fazer duas mesas. Convido também, já para a mesa, o doutor Sérgio Cruz Aguenharte, procurador da 4ª Região Rio Grande do Sul. E convido também para essa mesa o doutor Luiz Guilherme Marinoni, professor titular de Direito do Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Eu tive a satisfação de estar no evento em que ele foi o palestrante principal. E depois que ele explicou tudo, eu só fiz o discurso, né? Ficou mais fácil, que a questão da técnica, de todos os fatos. Parabéns pela palestra lá. E eu falei mais politicamente em nome do Senado. E teremos na segunda mesa, então, nossos outros três convidados. Eu vou fazer aqui uma rápida introdução, doutora, já que a senhora está com mais pressa, só para situar...
Não, pressa, pelo menos de sessão mesmo que eu tenho hoje da Câmara.
Ah, muito bem. Que hora é a sessão da Câmara?
Não, eu teria que estar lá uma hora.
Ah, tá bom. Então não vai haver problema nenhum. Eu vou apenas fazer uma introdução, doutora, a favor, para que os que estão assistindo a TV Senado entendam um pouco do objetivo dessa audiência pública. Isso é uma construção feita aqui pela assessoria da comissão, e que vocês têm todo o direito de discordar, né? Porque vocês é que são os especialistas. Aqui é rápido. Enfim, hoje aqui na Comissão de Direitos Humanos, vamos debater o novo Código de Processo Civil. A proposta do novo Código consta no texto do Projeto de Lei 8046/2010, que modifica o Código de Processo Civil atual, em vigor desde 1973, e determina normas para o trâmite dos processos judiciais. Um dos objetivos do novo Código do Processo Civil é, segundo o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal de Justiça, que os processos tenham uma duração razoável. A perspectiva é que haja uma redução de 50% na duração dos processos normais, usuais, e 70% na duração dos processos de massa, aqueles que, impetrados por uma... que englobam a gama de multidão de pessoas. O novo texto que está na Câmara dos Deputados tem como tese principal a justiça tardia, a justiça que falha. Foi elaborado por uma comissão de juristas de todo o Brasil e presidida pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Audiências públicas estão sendo realizadas nas cinco regiões do país. Juristas, especialistas do direito, estão estudando propostas para as novas normas que incidirá sobre os processos. Uma das novidades que consta no texto em análise pela Câmara é o chamado incidente de coletivização revisação de demandas, que determina que, nos casos de ações que tratem de queixas semelhantes, como as que versam contra a prestação de serviço de telefonia, seria preferida somente uma decisão para ser aproveitada para todas as ações. Bom, isso, essa introdução já mostra o objetivo do debate e aqui, claro, nós vamos enfocar na linha também da repercussão na questão dos direitos humanos. Não precisa ler todo o texto. Melhor que o texto serão nossos convidados. Então, de pronto, eu passo a palavra para a sua exposição sobre o tema, o novo Código de Processo Civil e suas relações com os direitos humanos, para a desembargadora doutora Ana Maria Amarante Brito, Tribunal de Justiça do DF e Territórios. Tempo de 10 minutos, com mais 5, e mais 5 se necessário. Se precisar,
muito obrigada. Eu quero cumprimentar os novos colegas, os participantes da mesa, presidente da mesa, senador Paulo Paim, e ainda os demais juristas aqui presentes. Quero dedicar até especial atenção ao doutor Luiz Guilherme Marinoni, que é, sem dúvida alguma, o doutrinador com maior repercussão na atualidade, que eu considero, certo, sem detrimento dos demais, se formos aurir na boa fonte doutrinária, muitas das ideias que hoje vamos expressar. Entendo, em primeiro lugar, o novo Código de Processo Civil está já superada aquela fase dos debates sobre a necessidade ou não do novo código. Pessoalmente, até me posicionei, quero ser bem honesta, que de forma até contrária, entendia que aquele outro caminho de mini-reformas com um diálogo constante com a realidade, colhendo aquele feedback, talvez também fosse um caminho viável. Enfim, triunfou a vontade do povo, os representantes do povo eleitos para tanto já apreciaram, o Senado já aprovou, foi para a Câmara, está voltando com muitas alterações, de modo que entendo que a necessidade já é ponto pacífico, assim decidiu a maioria e vamos respeitar. Então, vamos agora debater alguns pontos que o Código traz, louvavelmente, uma principiologia constitucional, que é realmente o papel do legislador infraconstitucional, concretizar aqueles princípios que estão na Constituição Federal, e temos, dentre esses princípios, então, aquele norte maior de se realizar o devido processo legal. A partir daí, vamos buscar celebrar a segurança jurídica, o princípio da igualdade, do qual decorre ainda o direito à participação no processo, porque a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito, então todos têm que participar. E vamos buscar sempre aquele direito a uma tutela jurisdicional adequada. E o novo projeto, ele concretiza até de forma admirável esses princípios e na busca ainda do ideal maior da duração razoável. Foi esse o mote maior que fez com que a balança pendesse favoravelmente para a reforma. Mas debate vai, debate vem. Passa pelo Senado, vem substitutivo, vai para a Câmara, então vem outra avalanche de mudanças. E vemos que, aos poucos, esse ideal de duração razoável pode estar sendo prejudicado, porque os outros segmentos, afinal, somos uma sociedade pluralista, fizeram valer também os princípios que melhor atendam aos seus interesses. Cada vez que se aprofunda, por exemplo, o princípio do contraditório, o direito à maior participação no processo, tal se opera em detrimento da duração razoável. Essa é que é a verdade. Princípios constitucionais estão em alto grau de abstração. Isso é mais do que ser disso. E não se deve desconhecer que a relação entre ambos é de tensão. Um puxa para um lado, outro puxa para outro, e fica bem retesado mesmo, certo? O cordão. Se puxar muito, como num cabo de guerra, para se celebrar o contraditório, a ampla defesa, a maior participação, como só para dar uma rápida pincelada, direito à sustentação oral também no agravo de instrumento. Quando nós sabemos, aqui na prática diuturna da administração da justiça, que sustentações orais são muito bem-vindas, ajudam a esclarecer, mas acolhê-las também no agravo de instrumento será inviabilizar o funcionamento de tribunais. Vamos estar em sessão todas as tardes e, enquanto estamos ali, não estamos analisando o processo, não estamos julgando. Ah, sobrarão as manhãs. Quantas? E o volume que aumenta cada dia mais. Então, veja bem, cada vez que se amplia a concretização de um princípio, tal vai prejudicar outro. O que, que temos que buscar? A lógica do equilíbrio, da ponderação de valores, para verificar que temos que não perder de vista o norte maior, que é o da duração razoável. E vamos debater, então, por exemplo, à luz dessa maior presteza que estão exigindo de nós a justiça, se há sempre necessidade do contraditório antecipado. Isso vai retardar bastante o andamento de um processo. Está celebrado no artigo 10. É claro que o contraditório jamais se eliminará, mas o contraditório ele pode ser antecipado, ele pode ser diferido, como, por exemplo, quando há o recurso que provoca aquele efeito regressivo que concede o juiz de retratação, não deixa de ser celebrado a posteriori. Ou então ainda o contraditório eventual, que vai depender da iniciativa da parte de provocá-lo, como é o contraditório incidente lá no processo de execução. Então, vamos ponderar um pouco se não pode ser mitigada essa exigência do artigo 10 de sempre o contraditório ser antecipado. Veja uma petição inicial, por exemplo, que esteja padecendo de todos os vícios possíveis sem nenhuma chance de emenda razoável a torná-la aproveitável. Uma vez, eu comentava até com o doutor Luiz Guilherme Marinoni, deparei-me com uma petição inicial que realizava um fato raro, desatendimento das três condições da ação ao mesmo tempo. É a quina da loto. É preciso muito esforço para realmente conseguir desatender a todas elas. E em 7 laudas, eu indeferi a inicial. Bom, há juiz de retratação, apelação pode ensejar que o juiz se retrate. Então, é o típico contraditório diferido. E entendo tão razoável quanto antecipado em termos de celeridade. Seria essa a primeira ponderação. Vamos sopesar esses valores em tensão, de tal sorte que não avulte a observância de um, perdendo-se de vista a finalidade maior, que é a da duração razoável do processo, sem prejuízo, claro, da ampla defesa, sem prejuízo do debate, sem prejuízo da participação. É que, se deixada a iniciativa para os advogados, é claro que eles vão sobrelevar aqueles valores que melhor atendam aos seus interesses. E pouco se ouviu de magistrados no decorrer desses debates. E o nosso problema aqui é administrar a justiça, é atender a esse reclamo do povo, é simplificar o processo. E, em muitos momentos, se verifica que perdeu-se de vista esse norte maior. Estava eu consultando oficiais de justiça que vêm a ser nossos pulmões, nossos vasos comunicantes, indagando deles que dificuldade encontro e o que, que melhorou para eles. Bom, melhorou nada. E eles indagavam de mim, por quê que na citação por hora certa mantém-se a exigência de ida 3 vezes ao endereço para só então construir aquela convicção de que a parte citanda está se escondendo para evitar o ato. Às vezes fica nítida na primeira oportunidade essa situação. Todavia, o código exige pelo menos 3 idas ao mesmo lugar até que se consolide. Que ideal você está atendendo aí? É da segurança, não há dúvida. Melhor seria, então, sopesarmos esses valores para, então, caminharmos na direção do valor maior, que foi, inclusive, aquele fiel da balança para a edição do novo código e a superação desse atual. Então, seriam essas as primeiras considerações a fazer. Há outros valores. Quando se sobreleva um, devem ser observados os outros, a fim de que a velha proporcionalidade nos traga, então, uma resposta mais consensual. Porque valores constitucionais que estamos concretizando não estão submetidos à lógica do tudo ou nada. Não é assim que se deve enfocá-los. Não é só contraditório e para, então, a celeridade. Ou só a celeridade. Vamos sacrificar o contraditório, vamos sacrificar a segurança. Não é isso. Não é essa a lógica do tudo ou nada. Os valores em alto grau de abstração na Constituição, eles são produto de debate de uma sociedade pluralista com muitos valores em posições antagônicas que devem ser compostos porque são produto de um consenso. Consenso a que foi possível se chegar. Então, o que eu tenho a dizer é que o judiciário, do qual se exige tanto para celebrar esse ideal da duração razoável, seja mais ouvido. Outra questão interessante, busca-se a redução de 50%. Está se criando uma falsa expectativa, lamento dizer. Uma falsa expectativa. E, no final, vão chegar à conclusão de que será a inércia, a incúria dos magistrados que estaria, então, atrapalhando a aplicação do novo código. Do jeito que está a proposta, não há nenhuma garantia dessa redução de 50%. Temos uma sociedade altamente litigante, cada vez mais conscientizada. Aqui se litiga demais da conta e o Distrito Federal, então, é o non plus ultra, é o mais litigante de todos. Não há essa garantia de redução de 50%, não com esse aprofundamento de contraditório, de participação no processo. Vamos continuar enfrentando os mesmos problemas de sempre. Quanto ao problema da solução coletiva de litígios, já temos alguns avanços a mostrar para os senhores. Espero há mais de 3 anos, por exemplo, a solução de alguns, certo? Para os quais já veio o recado do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo, para parar, porque estão resolvendo recurso repetitivo. Nossas cortes não têm estrutura para essa solução tão rápida das causas repetitivas. Não tem, não estamos vendo isso. Do que se pôde ter de prática até agora, não é verdade que se possa reduzir para 70% as causas repetitivas com esse recurso. Os problemas dos entraves da justiça são mais profundos, demandam uma abordagem multidisciplinar, são mais complexos. Não é com a penada da lei que vamos conseguir resolvê-los. Com a estrutura atual, com a falta de mais filtros para recurso especial na direção do STJ ou recurso extraordinário para o Supremo, nós vamos ver essas cortes atravancadas. E, pior, o código elimina alguns filtros, como, por exemplo, do pré-questionamento, que quando a Constituição diz que caberão esses recursos extremos, recurso especial e recurso extraordinário, das causas decididas, por causa decidida se entende, causa decidida, o que foi decidido, o que foi apreciado. Portanto, o fato de o embargo de declaração, ainda que não provido, já atender ao ideal do pré-questionamento, atende, sim, a reclamos dos advogados. Não assim da administração da justiça. Meu tempo já esgotou bastante?
Não.
Ah, não?
Você tem mais 5 ainda.
Oh, beleza.
É 10, 5 mais 5.
Falou. Então, esse 5 e mais 5 seria...
Isso é metodologia Paulo Paim, viu?
Ah, certo,
10 mais 5, mais 5.
Mas sem nenhuma interrupção, nem ser de resposta. Ah, tá, tudo
depois,
bem.
Depois, seguimos.
Veja bem.
Você tem mais 5 que eu
tenho. Na súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, que obviamente vai para o espaço com o novo código, está lá o pré-questionamento, certo? Como exigência impostergável.
ainda que a parte maneje um embargo de declaração e não seja provido, não se entenderá pré-questionada a matéria. Com o novo Código, fica superado o entendimento dessa súmula e a exigência do pré-questionamento se considerará atendida com...
Agora tem mais cinco que terminou.
A exigência do pré-questionamento se considerará atendida com o simples manejo dos embargos de declaração.